DW. Jornal da Noite.
No ar está o Jornal da Noite da DW África desta segunda-feira, 7 de dezembro de 2020. Saiba neste jornal, a PGR angolana quer reavaliar as imunidades de Manuel Vicente e jurista comenta aqui.
O Estado angolano tem legitimidade para desencadear processos dos crimes de corrupção, suborno e peculato.
E sobre as supostas crises internas na Renamo, Raul Domingos defende maior abertura da liderança do partido.
É preciso um pouco mais humildade na liderança e mais diálogo.
Guineenses detidos em Portugal querem mais assistência da Embaixada da Guiné-Bissau em Lisboa.
Nós ficamos surpreendidos, nem imaginávamos o que fomos encontrar nas cadeias. A prisão é cumprida há 5, 6 anos, não tem visitas, não sabem como.
São estes os destaques deste jornal, assinado por mim, Amos Fernando, e editado por Nadia Sufu. Boa noite. A Procuradoria-Geral de Angola admitiu na semana passada a possibilidade de apreciar as imunidades de Manuel Vicente, ex-vice-presidente da República e deputado no Parlamento. Um constitucionalista entende que o Estado angolano tem esta legitimidade, enquanto isto os ativistas esperam pela concretização da intenção. Toda a história nos é contada já a seguir por Manuel Luamba, a partir de Luanda.
Segundo a legislação angolana, um ex-presidente e o seu vice têm até 5 anos para serem indiciados criminalmente depois do fim do mandato. Mas, em entrevista à DW África, Manuel Pinheiro, constitucionalista angolano, revela que isso não é bem assim.
O Estado angolano tem legitimidade para desencadear processos dos crimes de corrupção, suborno e peculato em que eles eventualmente tenham incorrido. Portanto, sobre essa matéria, não existe o privilégio do tempo que se tem referido, portanto, o prazo de 5 anos.
Talvez tenha sido nesse espírito que a Procuradoria-Geral da República aventou na semana passada a possibilidade de apreciar as imunidades de Manuel Vicente, ex-vice-presidente angolano e atual deputado pela bancada parlamentar do MPLA, o partido no poder.
Razão pela qual a Procuradoria-Geral da República terá feito a melhor leitura destes artigos, mas mesmo assim, os 5 anos também já estão prestes a prescrever. Portanto, não há nada que obste que se lance mão aos meios legais cabíveis.
Esclarece Pinheiro. O antigo governante é frequentemente associado a escândalos de supostos desvios de fundos públicos, como, por exemplo, revelou recentemente a televisão pública de Angola, TPA, na sua série de reportagens sobre corrupção denominada O Banquete. Nessa legislatura, Manuel Reblas, antigo governante e deputado do MPLA, já viu as suas imunidades suspensas por supostos crimes de peculato, entre outros. O seu julgamento começa já esta semana no Supremo angolano. Entretanto, o jurista Manuel Pinheiro explica que caso venha a existir um processo crime contra Manuel Vicente, a Assembleia Nacional deverá seguir o mesmo caminho.
Sendo ele deputado, se houver algum processo que for instruído contra ele, chegar a ser pronunciado, o Parlamento não terá outro caminho que levantar as imunidades.
Em 2018, o processo de crime despolitado em Lisboa, Portugal, conhecido como Operação FIS, em que o ex-vice-presidente angolano é acusado de ter corrompido o procurador português Orlando Figueira, foi transferido para Angola. Volvidos 2 anos, tudo mantém-se em silêncio. Sobre a apreciação das imunidades de Vicente, o ativista Nelson Euclides diz que mais vale tarde do que nunca.
Então vamos deixar que a PGR faça o seu trabalho e que se faça mesmo um trabalho, não apenas um show político, uma vez que na sua maioria estão à espera ou depender de quem está com a política nas mãos, dizer à justiça façam isso, façam aquilo.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
E sobre esta questão, perguntamos na nossa página do Facebook, será que este é um ponto de partida para Manuel Vicente ser acusado na justiça angolana? Salomão Bravo escreve que é apenas uma julgada e no final será absolvido. Abdulai Kandé escreve que neste momento o que importa é o funcionamento da justiça e a justiça deve funcionar para credibilizar as instituições. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
É notícia que o Tribunal Constitucional Angolano rejeitou em definitivo a legalização do projeto político para já servir Angola, liderado por Abel Chivukuvuku, por incumprimento dos requisitos e por apresentar alegações ambíguas. O Tribunal Constitucional Angolano deu o período de 4 anos para os proponentes do projeto voltarem a submeter o próximo requerimento de legalização. As autoridades angolanas desmantelaram na passada quinta-feira, no aeroporto internacional de Luanda, uma rede internacional de tráfico de drogas que incluía um português na sequência de uma apreensão recente de cocaína proveniente do Brasil. De acordo com as autoridades angolanas, a rede tinha ramificações no Brasil, Portugal, Angola e República Democrática do Congo e estava envolvido no transporte de mais de 7 quilos de droga apreendidos em Luanda recentemente num voo proveniente de São Paulo, no Brasil. O governo sul-africano aprovou a exportação de armamento e equipamento militar para o conflito armado no norte de Moçambique, escreve hoje a agência Lusa, citando a imprensa local. Pelo menos 5 veículos blindados de fabrico sul-africano, equipados por metralhadoras, chegaram em novembro à província de Cabo Delgado, no norte do país, como parte da operação de operações terrestres, escreve o portal Defense Web. O governo moçambicano e a Alemanha rubricaram hoje 3 acordos de apoio financeiro para as pequenas e médias empresas moçambicanas enfrentar os impactos da pandemia de Covid-19. De acordo com a cooperação alemã, são mais de 18 milhões de euros que serão doados para atender as necessidades decorrentes do fluxo de caixa durante a pandemia de Covid-19 e outros 10 milhões de euros serão para alimentar uma linha de crédito. Também serão disponibilizados, através de uma subvenção, cerca de 12 milhões de euros para o Fundo de Apoio ao Setor da Educação, FAS, do qual a Alemanha é o maior contribuinte bilateral. O governo português vai disponibilizar 50 mil euros por ano, aliás, por um período de 1 ano, para a criação de espaços comunitários de aprendizagem e diálogo na zona do Parque Nacional da Gorongosa, no âmbito das iniciativas de apoio ao Acordo de Paz em Moçambique. A iniciativa, financiada pelo Instituto Camões, pretende criar espaço de diálogo entre os ex-guerrilheiros da RENAMO, bem como contribuir para o seu processo de formação, desenvolvendo as suas capacidades técnicas e vocacionais. O presidente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAGC, Domingos Simões Pereira, disse hoje que não manda no órgão jurisdicional do partido, referindo-se às notificações de audição enviadas a 2 membros do buru político do PAGC. O Conselho Nacional Jurisdicional e Fiscalização notificou há dias o antigo primeiro-ministro Arthur Silva e o atual presidente do Parlamento guineense, Cipriano Kassamá, ambos membros do buró político do partido, a serem ouvidos acusados de má conduta do vice-presidente.
DW Deutsche Welle.
Nos últimos dias são evidentes as críticas internas à liderança do presidente da RENAMO, Ossufo Momade, e o antigo número 2 do partido e atual líder do Partido para Paz, Democracia e Desenvolvimento, Raul Domingos, defende que Ossufo Momade deve ser humilde e apostar no diálogo interno. Em entrevista à DW África, Raul Domingos considera que Ossufo Momade tem de provar com atos e ações que tem capacidades para liderar a RENAMO. Começamos por perguntar ao Raul Domingos como é que avalia o atual cenário de críticas à liderança de Ossufo Momade.
Eu penso que a falta de diálogo interno pode estar na origem destas contestações. Portanto, eu penso que é preciso um pouco mais de humildade na liderança e mais diálogo e uma capacidade aglutinadora das várias tendências e várias fações que constituem o partido.
No seu entender, como é que esta RENAMO tem que se voltar a reencontrar e evitar estas querelas que durante muitos anos não eram visíveis?
A única coisa que eu posso dizer é que é importante que haja a humildade e a abertura ao diálogo. Porque o que noto é que, por exemplo, o porta-voz aparece a chamar nomes àqueles que pensam diferente. Isso não ajuda na solução das diferenças dentro de qualquer organização.
Há quem diz que Ossufo Momade não há uma pessoa com tarimba para gerir as diferentes alas dentro da RENAMO. Dr. Raul Domingos, concorda com essa ideia?
Não tenho que concordar ou discordar. Os factos falam por si. O que está a acontecer está a mostrar uma certa incapacidade. Portanto, eu acho que o presidente eleito deve mostrar a outra face da moeda, que é provar-nos, pelos seus atos, pelas suas ações, que é capaz. E mostrar que é capaz significa trazer estas diferenças a um diálogo interno que não transpire cá para fora a imagem de divisões.
Sr. Raul Domingos, como é que olha para este caso da Junta Militar da RENAMO e quais poderiam ser as possíveis saídas deste conflito?
Para mim, que a questão da Junta é uma questão que a RENAMO devia dar o devido tratamento. Em vez de aparecer publicamente a dizer que trata-se de desertores, trata-se de disciplinados, era preciso sentar com eles e ouvir quais são as suas reivindicações. E, tanto quanto se sabe, algumas das reivindicações têm a ver com os acordos que foram celebrados, denominados de paz definitiva. Portanto, é uma questão de sentar com esses homens, ao invés de os tratar de desertores ou indisciplinados.
E, neste caso, defende que quem deve ser o ator-chave neste processo de busca de soluções para este conflito deve ser a RENAMO e não propriamente o governo.
Eu acredito que sim. Em primeiro lugar, a RENAMO e o governo, naturalmente, têm a responsabilidade de garantir a segurança dos cidadãos. E uma vez que este grupo tem desferido ataques nos corredores rodoviários.
E há quem defende que se o governo provavelmente negociar diretamente, por exemplo, com o general Mariano Nyong'o, estaria-se aqui a se dar poderes ao Mariano Nyong'o que hoje não tem. Concorda com essa ideia?
Isso é óbvio. E o Mariano Nyong'o, uma das reivindicações é de que não reconhece a liderança do presidente Yusuf Mamadi e quer dialogar diretamente com o governo. Naturalmente, a acontecer isso, estamos a dizer que a liderança da RENAMO deixa de ser o Yusuf Mamadi e passa a ser Mariano Nyong'o.
Acabou de acompanhar uma entrevista com o Raul Domingos sobre as supostas crises internas na RENAMO. Em Portugal, um número considerável de cidadãos guineenses a cumprir penas nas cadeias portuguesas. Queixam-se da falta de apoio e acompanhamento por parte da Embaixada de Guiné-Bissau em Lisboa. Mas Elder Vaz, embaixador guineense na capital portuguesa, nega tudo. Detalhes com João Carlos, a partir de Lisboa.
Entre os reclusos estrangeiros, os guineenses detidos nas cadeias portuguesas representam a terceira população prisional, mas as autoridades dos estabelecimentos prisionais contactadas pela DW África não revelam o número dos que cumprem penas em Portugal, nem adiantam mais informação sobre os respectivos processos. O número de reclusos aumentou depois da submissão de Portugal às medidas de austeridade impostas pela comunidade internacional em 2011 para reduzir a dívida do Estado. A situação dos reclusos é preocupante porque muitos estão indocumentados e sem assistência jurídica, segundo José Carlos Baldé, presidente da Associação de Naturais e Amigos da região de Bafatá, a Narba.
Infelizmente, há muitos. Aumentaram com o desemprego, aquela situação de troika. E a nossa preocupação é se inteirar da situação deles. E após cumprimento da pena, o que é que eles devem fazer? Como devem ser encaminhados? Daí o nosso papel de ajudar a reintegração social.
O jurista guineense Carlos Pinto Pereira explica por que é que a falta de documentação está diretamente relacionada ao aumento dos reclusos.
Estão em Portugal indocumentados, numa situação precária, que as leva a caírem mais facilmente na área, de facto, do crime organizado, uma vez que, não tendo sequer habilitação para residência, acabam por não poder trabalhar e ter que viver de expedientes, as mais das vezes relacionadas com atividades de pequena, média ou mesmo grande criminalidade. É o caso quando se envolve no mundo da droga.
Há 3 anos consecutivos que a Narba realiza visitas anuais às prisões autorizadas pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. É na sequência destas visitas que a Associação propôs um encontro com Elder Vaz, embaixador da Guiné-Bissau em Lisboa, para o informar dos problemas que enfrentam os reclusos. Para além da falta de documentação, alguns não têm advogados de defesa. Queixam-se da falta de apoio da embaixada, adianta Carlos Baldé.
Nós ficamos surpreendidos, nem imaginávamos que fomos encontrar nas cadeias. A prisioneira cumpriu há 5, 6 anos, não tem visitas, não sabem como. Estabelecimento queixam-se de não haver cooperação. E daí nós nos comprometemos a fazer chegar a mensagem à embaixador para, em conjunto, ver quais são as soluções.
Em entrevista à DW África, Helder Vaz confirma que, no ano passado, a embaixada visitou algumas das cadeias, nomeadamente de Lisboa, Sintra e Linho, e tinha um funcionário que seguia os processos dos reclusos.
Infelizmente, esse funcionário já aqui não se encontra e nós temos limitações em termos de contratação. Nós não podemos ultrapassar os 4 funcionários de contratação local pagos pela embaixada.
Helder Vaz adianta que a ideia é implementar um plano de ação para dar resposta aos problemas.
Por isso é que nós decidimos propor à ANARBA que façamos uma parceria para que, enquanto a Associação de Guineenses que se preocupa muito com estas questões da assistência aos reclusos, possa apoiar a Embaixada a fazer a extensão da assistência aos cidadãos que estão em reclusão.
Segundo Helder Vaz, devido ao surto da pandemia do coronavírus, ficou adiada a vinda a Portugal de uma missão parlamentar da Guiné-Bissau que tinha incluídas na sua agenda visitas aos centros prisionais onde estão cidadãos guineenses a cumprir penas. O diplomata admite que, ao abrigo dos instrumentos de cooperação judiciária entre os dois países, os processos de alguns dos reclusos poderão ser transferidos para a Guiné-Bissau. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
O governo da Etiópia disse hoje estar a restaurar a ordem e os serviços básicos em Tigray, região do norte do país. As autoridades etíopes garantem que a fase efetiva das operações militares já terminou. O gabinete do primeiro-ministro, Abiy Ahmed, refere que neste momento falta garantir o acesso sem restrições à ajuda humanitária aos afetados e realojar aqueles que foram forçados a fugir para o vizinho Sudão. Centenas de sudaneses deslocados do conflito no Darfur protestaram hoje contra a perspectiva da retirada iminente da missão de manutenção de paz das Nações Unidas. Os manifestantes, que consideram a decisão prematura, concentraram-se hoje em frente do quartel-general da missão no campo de Calma, em Naila, na capital do estado de Darfur. As Nações Unidas e a União Africana defenderam recentemente a saída até 31 de dezembro da missão de paz em Darfur, destacada para a região desde 2007 e que conta com cerca de 8 mil agentes. O governo britânico disse hoje estar disposto a remover cláusulas controversas da proposta de lei que anula partes do acordo da saída do Reino Unido da União Europeia. Trata-se das cláusulas relativas às declarações de exportação e aos apoios estatais. Nos próximos dias será conhecida a decisão sobre a forma como o acordo vai ser implementado para permitir a circulação de mercadorias entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, sem a necessidade de controlos aduaneiros na fronteira. Entretanto, o governo britânico já avisou que não retomará as negociações comerciais pós-Brexit com a União Europeia em 2021, caso não chegue a um acordo até o final do ano. O presidente francês Emmanuel Macron recebeu esta segunda-feira em Paris o seu homólogo egípcio Abdel Fattah el-Sisi. No encontro, os dois estadistas abordaram a situação de violação dos direitos humanos no Egito, denunciado por várias organizações não governamentais. No final do encontro, Emmanuel Macron anunciou que França e Egito estão unidos para construir um espaço de civilização no qual não há lugar para sentenças de morte e para a discussão de ódio quando há liberdades, as liberdades estão simplesmente expressadas. Foram assim as notícias.
DW Espaço do Ouvinte.
De regresso ao Espaço do Ouvinte de hoje, perguntamos na nossa página do Facebook: será que este é um ponto de partida para Manuel Vicente ser acusado na justiça angolana? O Alton Jaime diz que este seria o melhor ponto de partida para minimizar o saque que aconteceu no passado em Angola. Simões Caju diz que é uma autêntica fantochada. Enquanto isso, José Pinto diz que este senhor já não se encontra a residir em Angola. E foram assim as mensagens que recebemos na nossa página do Facebook. A todos. todos que participaram do nosso debate, muito obrigado. O jornal volta amanhã e, por isso, obrigado pela companhia. Eu fico à sua espera amanhã, à mesma hora, aqui na mesma estação, DW África Português. Um abraço, até amanhã.